Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audição. Sr. Júlio Castro Caldas, que agradeço a presença. Depois, naturalmente, não serei eu a dizer as razões deste pequeno atraso, será o Dr. Castro Caldas, não é? Mas desde já passo a palavra ao Dr. Castro Caldas, não para dizer da razão, entenderá dizer ou não, mas sim para fazer uma exposição inicial e depois então entraremos na fase das perguntas e respostas. Doutor, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, tenho que pedir-vos imensa desculpa, normalmente sou pontual, mas o trânsito em Lisboa está absolutamente insuportável e portanto, não deixo de exprimir publicamente numa sede em que este depoimento está arrestado, que efetivamente chegar cá não correspondeu à experiência que eu já tinha de circular em Lisboa pela segunda circular e, portanto, peço-vos imensa desculpa. Eu devo dizer que agradeço a iniciativa que a Assembleia tomou de me convocar para que eu vos possa dizer qualquer coisa de útil nos trabalhos que têm em curso e que, no fundo, poderá ser tão somente emergente do desempenho da experiência profissional que a minha vida me colocou, quer aqui na Assembleia da República, quer no desempenho de outros cargos públicos, e que podem, no fundo, ajudar a encontrar uma posição de síntese de acordo sobre os projetos que estão aqui em cima da mesa para o desenvolvimento do processo legislativo. E, portanto, poderei dizer, para abrir as hostilidades de uma controvérsia que eu julgo que porventura não será muito, muito áspera, porque há já um grande consenso na sociedade portuguesa sobre algumas destas matérias, eu poderia começar por falar naquilo a que se vem denominando a relação do enriquecimento ilícito. A minha posição sobre essa matéria é que a frase é infeliz, porque o que se deveria discutir e qualificar no diploma legislativo era o enriquecimento sem causa justificativa adequada. Porque poderá haver ilicitude ou não ilicitude, mas o critério de causa justificativa adequada era um critério que se adaptava e que permitiria perfeitamente encontrar um enquadramento e uma moldura técnico-legal guarda-chuva que pudesse englobar todos os outros tipos de criminalidade que estão em redor do problema, não digo da apropriação ilícita, mas de situações que sejam penalmente enquadradas e sancionadas. Abri a indicação sobre essa matéria. A segunda matéria que a experiência me indicou sempre neste problema das incompatibilidades é que situação técnica mais fácil de configurar as situações de risco são a qualificação de impedimento. E as qualificações de impedimento de uma intervenção política são mais fáceis de escrutinar a posteriori do que propriamente a priori, determinando situações de incompatibilidade. A situação de incompatibilidade é uma situação redutora, que o Presidente poderá limitar muito a existência de profissões que são necessárias ao conhecimento técnico do que é o desenvolvimento da vida, por exemplo, no desempenho de uma função de deputados. Eu lamentaria imenso que, por exemplo, se pudessem desenvolver critérios de limitação da presença de advogados no desempenho de funções parlamentares, definindo a priori limitações qualificativas na base de incompatibilidades, porque o impedimento é mais amplo, o impedimento tem uma obrigatoriedade de declaração de interesses. As falsas declarações que possam porventura ser prestadas na sua declaração de interesses numa determinada intervenção legislativa enquadram muito mais uma sociedade que sanciona a boa-fé e a má-fé de quem está em situação de impedimento e que veda ao conhecimento do plenário uma situação de impedimento ou de conflito de interesses. As regras de transparência. As regras de transparência que, porventura, se podem vir a discutir no desempenho de cargos públicos, dizem respeito aos períodos de, tradicionalmente, se qualifica como de nojo no desempenho de uma determinada profissão, para não poder, findo a sua intervenção política que determinou os setores em que o pôde fazer, vir porventura a beneficiar subsequentemente um determinado interesse social ou económico que esteve sob apreciação enquanto desempenhou uma função político-administrativa que permitiu decidir sobre matérias do interesse que porventura pode vir a ser beneficiado por um desempenho posterior. É hoje um assunto em cima da mesa, sobre os seus períodos de carência, de possibilidade de desempenho de funções em determinados setores, deverão ser mais amplos ou menos amplos, porventura deverão ser mais amplos. É um assunto que eventualmente poderemos aqui debater. Eu tenho alguma experiência de desempenho de funções que determinariam a proibição de posteriormente a esse período poder desempenhar funções de natureza profissional em setores onde efetivamente tive poderes dispositivos e administrativos e políticos, e tenho algumas experiências de casos que vos poderei narrar se isso vos ajudar a formar um consenso legislativo sobre esta matéria. Que é necessário um consenso legislativo sobre esta matéria é que esta é uma decisão em que os pendores ideológicos pouco interferirão, mas sim um raciocínio de usos e costumes de prudente racionalidade e de prudente decisão para que a atividade política se desenvolva num clima mais são e sem suspeições. Os portugueses são muito atreitos a atribuir suspeições. Não é por acaso que os Lusíadas têm como última palavra a palavra inveja. Faz parte, normalmente, de uma formação que não é uma formação anglo-saxónica, em que as presunções que se estabelecem são sempre presunções de boa-fé, e a punição para a inversão da boa-fé é normalmente muitíssimo mais pesada nas sociedades que têm uma matriz puritana e uma matriz de dar uma grande relevância à verdade e à declaração da verdade e punir quem falta à verdade e quem falta à verdade. Alguns destes conceitos seria bom que a nossa ordem jurídica os interiorizasse, os pudesse espelhar em normativos, porque isso contribuiria muito para desanuviar as tensões sociais que se estão a desenrolar na sociedade portuguesa e que se estão a agravar. Muito obrigado, fico à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Júlio de Castro Caldas, por esta sua intervenção. Nós agora juntaremos as perguntas dos seus deputados e o Sr. responderá no fim.
Muito obrigado.
Sr. Deputado José Silvano, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Júlio de Castro Caldas a presença nesta comissão e o que nos disse aqui hoje. E eu também tenho umas perguntas muito simples. De facto, nós nestes tempos temos discutido as duas questões centrais que aqui enumerou: enriquecimento ilícito / enriquecimento não justificado ou injustificado, ou justificado com causa. É uma dicotomia que tem sido aqui discutida e nem sempre objetiva em termos de indícios ou de critérios para se poder legislar sobre esta matéria. E por isso, se pudesse ser um bocado mais objetivo sobre o que diferencia realmente, como se podia regular o tal enriquecimento sem inverter o ónus da prova e podia ser mais específico nesta matéria e mais concreto, eu agradecia, porque o Sr. Doutor o que fez aqui ficou aqui no meio, isto é, entre a rigidez do enriquecimento ilícito e a solução apresentada parece um meio termo, e normalmente no meio termo é que está a virtude, costuma-se dizer, mas para chegar a este meio termo gostava de perceber que argumentos concretos em termos jurídicos se teriam de usar para classificar este enriquecimento sem causa justificada adequada. A outra questão que também tem sido central nestes debates são as incompatibilidades barra impedimentos. E a única questão que aqui se me levanta, percebi que o Sr. Doutor é a favor não da exclusividade, mas dos impedimentos mais do que as incompatibilidades, tem uma verificação a posteriori e não a anteriori sobre estas matérias, mas não acha que numa altura destas, em que a credibilidade política está um bocado abalada também, em que os políticos estão a sofrer também as consequências na opinião pública de uma falta de credibilidade, esta questão dos impedimentos não será entendido pelo público também e pelas pessoas como uma não resposta à questão das incompatibilidades propriamente ditas, isto é, como é que nós colocamos isto em termos de espaço mediático, de que impedimentos e como fazer esse controle desses impedimentos sem ser a posteriori, isto é, no decurso da atividade política. Eram estas questões mais em concreto que queria ver desenvolvidas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também, em primeiro lugar, de agradecer ao Dr. Júlio Castro Caldas a disponibilidade para partilhar connosco as suas reflexões e, de facto, o tema que acaba por ocupar os trabalhos desta Comissão e também já ocupou anteriormente a Assembleia e também ocupou o Tribunal Constitucional foi precisamente a matéria em torno do projeto inicial configurado como de enriquecimento ilícito, esse sim julgado, declarado, aliás, apreciada em fiscalização preventiva, melhor dito, duas vezes como inconstitucional, e em relação ao qual se procuraram, no conjunto de iniciativas apresentadas, e em particular, se calhar, solicitava-lhe também uma análise da proposta que o Partido Socialista tenta formular, com vista a obviar essas dificuldades. Ou seja, de facto, colocando a tónica na questão da declaração e do caráter injustificado ou não declarado de um enriquecimento, acoplado às declarações ou às obrigações de declaração de património, e depois, a partir daí, então, retirar ilações, no caso de haver falsas declarações prestadas ou de haver omissões intencionais por parte dos autores. Porque parece-nos que por aqui se consegue construir um caminho que, pela via penal, dá uma tutela suficiente ao problema, a que se associa também consequências no plano fiscal, nomeadamente na consideração de que aquele património não declarado, ou pelo menos não identificado, deve ser sujeito a um nível de tributação efetivamente penalizador num outro patamar. Portanto, eu penso que é talvez um dos temas juridicamente mais complexos que ocuparam os trabalhos da Comissão, mas em relação ao qual também as reflexões que possa também deixar-nos um pouco mais detalhadamente são particularmente úteis. Em relação à segunda questão que o Sr. Doutor também puxou à discussão, porque também se vê refletida nos projetos, é precisamente aquela que respeita ao universo das incompatibilidades, impedimentos, conflitos de interesses. E em especial, e em particular, tendo em conta o seu duplo histórico, mas se calhar aqui puxaria pela dimensão de advogado, que talvez possa ser a mais relevante nesta análise, muitos dos projetos, de facto, com uma exceção, não optam pelo regime de exclusividade, mas em relação à atividade de advogado e em particular à representação forense, há uma vontade muito clara de reforçar as zonas de impedimento e, portanto, de delimitar não uma proibição de exercício por completo da profissão, mas de fazer um alargamento das zonas em que, sensivelmente, o risco de conflito de interesses é particularmente superior. Seja em litigância em relação portanto, em qualquer tipo de litigância que envolva entidades públicas e também alargando às próprias sociedades o universo de impedimentos que hoje já se aplicam individualmente aos advogados que exerçam funções como deputados. Realidade essa que já se aplica a sociedades de outra natureza, mas que não têm ainda esse devido acompanhamento e que obviamente pode, em algumas circunstâncias, ser geradora de dificuldades acrescidas. E de facto, portanto, neste ponto, pelo menos esse mapear daquilo que consensualmente parece que se começa no fundo a delinear como um aspecto transversal aos vários grupos parlamentares e que em parte também parece que vai um pouco ao encontro do que nos dizia, ou seja, não optar necessariamente por uma vedação ou por um ring fencing por completo, mas pelo menos identificar as zonas sensíveis e dar esses espaços onde eles são consensuais também nos seria particularmente útil. Associada a esta matéria, que não é propriamente de exercício clássico da função de advogado, mas que chegou acabou por chegar ao debate por via de uma outra iniciativa que está em cima da mesa, que é da regulação da representação de interesses ou do lobbying. A propósito dessa matéria, a questão também se coloca, e eu penso que nesse caso a regulamentação não, nem é tanto exclusivamente de como é que se avalia a presença do lobbyista junto do Parlamento, mas a própria noção e a definição do que deve ser a atividade do lobbying, saber se ela é compatível ou se enquadra com o exercício da função de advogado. Ou seja, porque uma questão que se muitas vezes se coloca e foi relatada na conferência que aqui tivemos há cerca de duas semanas, ou aliás, perdão, a semana passada, era precisamente há duas semanas, a forma como um advogado pode ele próprio desenvolver uma atividade de lobbying em representação de um interesse, seja porque é advogado num conglomerado de empresas, numa associação industrial, seja porque representa diretamente um determinado cliente que tem um interesse, ou porque ele próprio desenvolve esta atividade. Naturalmente não estamos a falar do âmago da função e não se caracteriza e é amplamente discutível se mesmo no plano das compatibilidades e incompatibilidades agora da profissão de advogado, se regularmos a atividade de lobbying, não deva merecer reflexão também saber se um advogado pode ser lobbyista caso venha a ser definida e regulada a profissão. Portanto, é uma interrogação que nos tem acompanhado, nomeadamente porque uma das coisas que está em cima da mesa é o registro de quem interage com o Parlamento e com o decisor público, até que ponto é que um advogado que surge, não na veste de advogado, mas na veste de lobbyista, deve poder ter de ser registado também, ou, a montante ainda, saber se pode de todo exercer essa função, e portanto são caminhos que começamos a trilhar e em que pode até levar-nos a uma reflexão de uma alteração ao Estatuto da Ordem, porque efetivamente há aqui um conjunto de questões pertinentes, que também não é a única em que se coloca, porque mesmo no quadro da discussão que decorre no universo da revisão das profissões forenses, uma discussão que se coloca a propósito das sociedades e que se teve, aliás, bem recentemente, é a possibilidade das sociedades de objeto misto, ou seja, que não tenham necessariamente por objeto exclusivo a prática da advocacia, mas a abertura a outras realidades, nomeadamente a da consultadoria. E, portanto, abrindo-se este caminho que não foi aberto para já, naturalmente a questão da atividade de lobbying também surge, ou pode potencialmente surgir associada. É assunto que para já está arrumado, mas que é a matéria que acompanha as reflexões que aqui vamos desenvolvendo. Finalmente, uma muito breve nota, duas só muito breves questões, uma delas em relação a uma questão que também frisou, relativamente ao chamado período de nojo. Fundamentalmente, temos encontrado aqui três assuntos fundamentais em torno desta matéria. Por um lado, o âmbito, ou seja, quais as áreas que devem ficar vedadas no eventual período de nojo, áreas da tutela respectiva de um responsável político, como é que se definem determinadas tutelas nos casos em que, efetivamente, muitas vezes não há uma tutela direta, ou quando falamos, por exemplo, num primeiro-ministro ou num vice-primeiro-ministro que tem uma tutela alargadíssima, mas que, na prática, não interage e não é tutela direta de nenhum serviço, ou, portanto, ou é de todos ou não é de nenhum, o que também é gerador de dificuldades na concretização. A duração, obviamente, que é um problema também de tutela de direitos fundamentais, até que ponto é que uma inibição ao exercício de uma profissão, não, se desproporcionada, não pode levantar um problema. E, eventualmente, a forma de o resolver recorrendo a um mecanismo que, no quadro das entidades reguladoras, foi posto em cima da mesa, pelo menos para que é a compensação remuneratória para lá do período de funções. O que também é difícil politicamente e no momento de construção dos sistemas, também não é fácil de acoplar a esta opção. Portanto, é dilemático construir aqui um equilíbrio entre estes três pés do tripé, como dizia havia uma máxima dos engenheiros, um tripé tem três pés necessariamente, porque se tivesse um a menos caía, se tivesse um quarto era desnecessário, portanto aqui é saber até que ponto é que temos pés ou não a mais ou a menos no tripé, mas de facto parecem ser estes os três pontos. E finalmente, como dizia, a minha última questão era relativa às obrigações declarativas, regresso um pouco à primeira questão, mas o alargamento das obrigações declarativas a outros titulares de órgãos de soberania, nomeadamente tem-se discutido e tem-se centrado o debate essencialmente em torno de titulares de cargos políticos ou de altos cargos da direção da administração pública, mas de facto, quer no que respeita a outras profissões com particular intensidade e em relação aos quais, até infelizmente recentemente também há, enfim, também ecoa a necessidade de um reforço de transparência, saber até que ponto é que no quadro de profissões no domínio judiciário, eventualmente também se poderia justificar, em algumas situações em particular, também haver declarações de interesses. O facto de haver declarações de interesse ou de património não significa que sejam públicas e, portanto, também há que realçar que o grau de publicidade não tem necessariamente de estar associado ao facto de haver haver uma obrigação de fazer essa declaração, e aí sim pode haver graus de intensidade diferentes e também de escrutínio distinto, mas de facto até que ponto é que transversalmente poderá ocorrer também aí uma utilidade em fazer esse exercício, é uma nota que deixava à consideração. E em traços globais, diria que é um bocadinho como o trânsito em Lisboa, às vezes é preciso que piore um bocadinho para que depois melhore, mas seguro de que se evidenciará uma melhoria logo de seguida. Portanto, é o espírito desta comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares Sajor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Júlio Castro, de Castro Caldo, exatamente. Dizer-lhe, pedir-lhe desculpa antecipadamente, mas devido ao derrapar desta reunião, há outros compromissos que terei que estar presente e, por isso, a seguir a fazer a intervenção e a deixar um conjunto de perguntas. Vou cometer a indelicadeza de ter de sair da sala, mas a vantagem é que nós, como isto fica tudo gravado, depois podemos ir buscar as respostas que nos dão. Não é desvalorizar as respostas, é esta junção de agendas que muitas vezes não é compaginável quando elas estão muito apertadas. Algumas questões muito diretas, pegando nas suas palavras iniciais, a questão do período de nojo é um dos temas em que se predispôs a poder partilhar connosco alguma opinião e particularmente naquilo que é um dos valores fundamentais, que é a duração. Onde é que se chega ao ponto ótimo de garantir que não há já um direito de qualquer, relativo a qualquer informação que tem que ser salvaguardado, que também é um tempo dilatado no tempo de tamanho que uma vantagem retirada de alguma ligação pessoal, de algum conhecimento, não pode ser levada por diante. Qual é esse período que considera que é aceitável para podermos trabalhar nesse valor também político, que é o valor do consenso máximo nestas matérias, que é relevante? Uma segunda pergunta, ou segundo conjunto de perguntas, porque isso vai ser um conjunto delas, relativa a regras de transparência e a obrigações declarativas. Nós, Bloco de Esquerda, partimos de um ponto de análise que a obrigação de transparência na democracia é um valor fundamental. E daí transformamos e alteramos profundamente o regime declarativo que atualmente existe na proposta que apresentamos neste debate. Criamos a obrigação de alargar o universo de pessoas que têm obrigações declarativas. E esse é um primeiro ponto, se considera que este universo deve ser alargado. A nossa escolha é alargar o número de cargos públicos de altos agentes do Estado que também devem ter essas obrigações declarativas. Para lá dos cargos políticos são sempre mais óbvios de se identificar. Dou-lhe dar as nossas opiniões, não é para o confrontar com a aceitação ou não delas, mas para dar contributo para esse debate, porque verdadeiramente o que aqui queremos ter é a sua opinião e livre pensamento sobre a matéria. Depois, no que toca à forma de fiscalização dessas declarações, muitas das vezes nós percebemos que não tem havido uma eficácia na validação das declarações no universo já atualmente existente. São várias as notícias, não podíamos pormenorizar algumas, acho que não nos adianta muito, basta perceber que genericamente há um problema de haver obrigações declarativas previstas já atualmente na lei e elas ou não serem cumpridas ou serem cumpridas com omissões e não existir nenhuma consequência ou desse não cumprimento, desse incumprimento ou da omissão nessas declarações. E é certo que a situação mudou ao longo do tempo, também não quero aqui agarrar ao pior dos mundos que já assistimos, mas é verdade que ainda há problemas a enfrentar. E por isso a nossa solução para fazer face a este problema foi de apresentar a criação de uma entidade específica para fazer esta fiscalização, a entidade da transparência, debaixo da alçada do Tribunal Constitucional, por isso não perdendo poder de fogo, com a presença do Ministério Público também nessa entidade e garantindo que tem que haver consequências depois dessa fiscalização, por isso alargando também o rol de consequências. Há um outro aspecto, já foi aflorado também pelo deputado Pedro Delgado Alves, que se prende com a publicidade destas declarações. e com, do nosso ponto de vista, com uma exigência também de transparência da democracia. Atualmente o sistema que temos obriga a uma deslocação ao Tribunal Constitucional, a um registro do cidadão ou da cidadã que faz acesso a essa informação, e é o que nós temos. A nossa opinião é que poderia ser muito mais livre e muito mais público esta declaração de cada um dos agentes públicos, sejam políticos, sejam eles autodirigentes do Estado. Obviamente, com uma preocupação de salvaguardar dados pessoais, não tem que ter a matrícula do carro, por exemplo, mas a marca do carro, o ano do carro, acho que é algo que deveria constar nessa capacidade, nesse meio público de acesso generalizado. Se considera que isso é uma vantagem ou não também para trazer mais qualidade ao nosso sistema e maior, no fundo, o valor que a transparência traz de confiança na nossa democracia. Ou se vê aqui algum problema, se conhece também alguns exemplos que nós possamos ir beber destas informações. E pronto, terminava por aqui, já foram bastante extensas as perguntas que lhe coloquei. Peço-lhe novamente desculpa por ter que me ausentar agora a seguir ao fim desta minha intervenção, mas estarei atento depois às suas respostas para podermos estudar num processo que é um processo de aprendizagem para que serve também esta comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Muito boa tarde, Dr. Júlio Castro Caldas. Antes de mais, queria saudá-lo. Recordar também que foi bastonário da Ordem dos Advogados e, portanto, uma pessoa com um conhecimento profundo desta profissão. E daquilo que nós temos já aqui apurado, em várias perguntas que têm sido feitas ao longo das audições, há algumas questões que gostaria de ouvir a opinião do Sr. Doutor. E algumas já foram perguntadas, mas gostaria de reforçar. Outras penso que seria importante relembrar, até porque ainda não foram objeto de pergunta desta vez. A primeira era perguntar se, face àquilo que é a fragmentação desta matéria por diferentes diplomas, se considera que já estamos em condições de compilar num único diploma ou, eventualmente, até de se falar numa codificação das regras relativas à transparência e se tem algum contributo para nos dar em relação à forma como se poderia construir essa legislação. Segunda questão prende-se com a matéria que já foi aqui perguntada, que tem a ver com as diferentes propostas que aqui estão em cima da mesa, em que há, na nossa opinião, uma tensão entre aquilo que é uma visão em relação àquilo que é o exercício de cargos públicos, que assenta numa maior transparência, e uma outra visão que assenta numa lógica mais proibicionista, ou seja, alargar as incompatibilidades, alargar os períodos de nojo, quer em âmbito, quer em tempo, alargar os impedimentos, de tal forma que se corre o risco de se levar até a uma funcionalização nomeadamente do mandato do deputado ou dos políticos, e que introduz aqui uma tensão entre aquilo que a sociedade nos pede, que é uma maior abertura dos partidos políticos e da política à sociedade, e, por outro lado, uma lógica de proibir de tal forma que impossibilita que essa mesma sociedade participe da política, porque fica reduzida aos funcionários públicos ou aos funcionários partidários, que são quem, na realidade, acaba por não ser atingido por estas regras. Vamos lá ver. Qualquer cidadão que assuma responsabilidades numa entidade reguladora que tem decisões diretas com impacto naquilo que é a atividade económica que regula, tem um período de nojo de 2 anos remunerado em relação a um político que tenha funções governativas, por exemplo. Há propostas que vão até ao ponto de propor 6 anos de impedimento de decisões, de impedimento de trabalhar nessa área, sem qualquer remuneração. E, portanto, isto gera aqui uma tensão de difícil a solução, mas que gostaria de perceber, tendo aliás ouvido com atenção a sua intervenção inicial, que parece que vai mais no sentido dos impedimentos e, no fundo, da obrigação de declarar esse impedimento, propriamente de impedir que essas pessoas sejam titulares de cargos públicos. O que, obviamente, leva-nos também à questão da exclusividade. Há quem tenha proposto que quem exerça cargos políticos, apenas, nomeadamente deputado, apenas o possa fazer em exclusividade. E essa é também uma das questões que nos leva aqui a esta matéria. Mas aceitando-se que haja uma evolução no âmbito dos impedimentos e daquilo que são estas obrigações, qual deve ser o âmbito? Deve-se alargar também aos gabinetes, por exemplo, aos membros dos gabinetes, à questão de magistraturas que já foram aqui faladas, sendo que há algumas magistraturas que têm a obrigação já de o fazer, por exemplo, os juízes titulares do Tribunal Constitucional já têm a obrigação de o fazer, bem como outros cargos públicos, altos cargos públicos a quem já se alargou essa obrigação de declaração, como sejam os gestores públicos. Agora, gabinetes ministeriais, magistraturas, como aqui já foi perguntado, também devem fazer essa declaração ou não? Por outro lado, deve haver uma declaração única, porque hoje em dia nós temos um compromisso de honra que é entregue, por exemplo, um deputado tem um compromisso de honra que é entregue na Procuradoria-Geral da República, tem aquilo que é o seu registro de interesses e ainda tem que fazer a declaração para o Tribunal Constitucional. Portanto, tem diferentes informações que são, e diferentes compromissos que são prestados nestas várias declarações. Deve haver uma única declaração, de forma a simplificar e a tornar mais transparente todo o processo, ou deverá, independentemente, aliás, de toda a declaração ser pública ou não, quer dizer, isso depois teria que se também já agora ouvir a opinião. Por outro lado, em relação à fiscalização dessa declaração, deve ser uma única entidade? Há quem tenha já sugerido que seja criada uma nova entidade no âmbito do Tribunal Constitucional. Deve ser a Procuradoria-Geral da República, deve ser o Tribunal Constitucional enquanto tal, com o Procurador que está adstrito a esta fiscalização. Portanto, agradecia se nos pudesse dar mais alguma sugestão. Outra matéria que nós temos propostas também diz respeito àquilo que são as ofertas, por exemplo, que são feitas a membros do Governo ou a deputados e quais são as entidades que devem ser abrangidas por uma regra que, no fundo, é um código de conduta, mas estabelecido por lei, que abranja todos os titulares de cargos políticos e conexos. E, portanto, quem deve ser abrangido por essas regras? Vimos que o Governo, a reboque de um problema concreto, acabou por introduzir uma regra para este Governo e de forma a responder a esse problema concreto. É também uma matéria que está no âmbito desta Comissão, saber se se deve introduzir esse limite e quais são as entidades que devem ser abrangidas. Para não, exceder muito o tempo, há aqui duas últimas questões que gostaria de colocar. Uma prende-se com a questão do enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado e todas as sugestões que têm vindo em torno deste tema. Nós sabemos que tem havido um obstáculo no Tribunal Constitucional que resulta da inversão do ónus da prova e do princípio da presunção de inocência, que são duas questões que estão em cima da mesa. De algum modo, nestas audições, há quem tente encontrar a bala de prata, como aliás uma expressão muito ao gosto do Partido Socialista, para resolver este problema, apontando como solução uma obrigação de fazer uma declaração e, no caso de essa declaração ser desconforme com a realidade, a sanção que é aplicada é a do confisco dos bens até 80%, penso que é o que está na proposta, até 80% dos bens que não foram declarados. Ou seja, não há no tipo, na definição do tipo, nenhuma presunção da ilegalidade na obtenção desses bens, nem nenhuma injustificação, nem nesses bens terem origem injustificada, mas a sanção da falta de declaração passa a ser o confisco desses bens. Eu não sei se constitucionalmente será simples que esta questão seja ultrapassada assim de forma tão ligeira. E por último, só realmente para não me alongar muito mais no tempo, em relação àquilo que é a representação de interesses, e que o Sr. Doutor até como bastonário da Ordem, como é óbvio, também deve ter lidado várias vezes com estes problemas em relação aos advogados, aquilo que diz respeito àquilo que é uma maior transparência nos contactos com a administração pública e com os decisores, com os deputados, tem sido, aliás, até uma reivindicação de parte da sociedade e de empresas que se dedicam a essa área, como aliás tivemos a ocasião de ver na conferência sobre a representação de interesses que foi aqui organizada na Assembleia, muito também com o argumento de que os escritórios de advogados já fazem esse lobbying, sendo que na realidade são os únicos que estão protegidos por aquilo que são, pela quilpresa da sua função, serem acusados de estarem a praticar um ilícito, que é o tráfico de influências. O que não acontece com outras realidades, como seja as agências de comunicação, as consultoras, e que também querem ter acesso a essa atividade e que querem separar claramente daquilo que é um ilícito, que é o tráfico de influências. E, portanto, aquilo que eu pedi era que nos pudesse dar aqui algumas linhas, algum contributo para se poder encontrar o caminho para regular uma matéria que, numa sociedade cada vez mais complexa como aquela que nós vivemos hoje, temos vindo a receber claras menções de que seria importante regular.
Muito obrigado. PCP não está presente por razões de agenda. E agora dou-lhe a palavra ao Sr. Júlio de Cascaldas para responder, faz favor.
Senhores deputados, eu julgo que todas as intervenções praticamente tocaram nos pontos quentes e difíceis de resolver na matéria que nos aqui preocupa. Vamos falar, talvez, em primeiro lugar, no enriquecimento sem causa justificativa. O enriquecimento sem causa justificativa pode vir do tráfico de influências, pode vir de um favor especial que é remunerado. Em civilizações orientais, a entrega do relógio de ouro como pagamento até de uma atenção não é socialmente censurável, é vulgar, é uma coisa que não choca. Na sociedade portuguesa, nas sociedades ocidentais, choca e que é considerado eticamente censurável. O interessado num inventário que, por ter um conhecimento mais forte e mais aprofundado dos valores que estão na partilha, se utiliza desse conhecimento em desfavor dos interessados menos fracos e conhecedores, e fica com o quadro que tem um reconhecimento valorativo de um pintor famoso e que na partilha os outros não saberiam o valor do quadro que estava a ser adjudicado ao partilhado, ou a avaliação que foi feita nesse inventário foi feita a pedido de um determinado interessado que se apropriou dessa situação de superioridade do seu conhecimento para adquirir património para si, que não tem uma causalidade justificativa adequada. Ora bem, tanto podemos encontrar isto no domínio das relações do processo civil e do direito civil, como poderemos encontrar enriquecimento sem causa justificativa adequada no decurso do tráfico de influências. O tráfico de influências obviamente que tem um enquadramento penal, tem que ser punido. Se existe enriquecimento por via de tráfico de influências, obviamente estamos no domínio da moldura penal. O que é o tráfico de influências? Então isso já entronca com os critérios do que é lobbying. E portanto isto parece um jogo de cerejas, não é? Porque para definir se lobbying é tráfico de influências, é preciso criteriosamente o legislador dizer se o lobbyista, que é um lobbyista influente, porque desempenhou funções políticas num determinado período, tem conhecimentos especiais, tem relações especiais, frequenta os mesmos locais, conhece as pessoas, quer influenciar o processo legislativo. Estamos na moldura americana, quer dizer, o lobbyista americano quer influenciar o processo legislativo e quer que o processo legislativo tenha uma determinada orientação, e então tem uma qualificação, tem um cartão de identidade, tem um registro de acesso ao legislador, aos legislativos, aos congressistas, aos senadores, e desenvolve a sua atividade de lobbyista. Mas também pode desenvolver a sua atividade de lobbyista nos governos e junto dos membros dos governos, pedindo audiências a quem conhece no gabinete e dizendo-lhe, olha, esta patente que aqui está, o Infarmed tem que a reconhecer rapidamente, porque isto é uma coisa, estamos num domínio que é, obviamente, também o delegado de propaganda médica poderá ser considerado um lobbyista nesta matéria, porque o delegado de propaganda médica também vai aos diretores dos hospitais e também diz, está aqui uma nova fórmula, tal. Bom, portanto, a definição de representante de interesses pode-se levar às agências de comunicação, e à influência que as agências de comunicação têm no desenvolvimento de determinadas pretensões sociais. Portanto, se o Parlamento pretende legislar sobre esta matéria, a base é esta. Todas as pessoas que se queiram dedicar a influenciar os processos legislativos ou os processos de decisão administrativa e que queiram documentadamente dizer sim senhor, é verdade que eu tentei influenciar. Isso não é ilícito, tentei influenciar. Tanto está arrestado que no dia de tanto tal visitei o gabinete tal e estive em tal parte e, portanto, tentei a fazer. Portanto, o registro das pessoas que se queiram dedicar a essa atividade nos órgãos de soberania, parece-me que não é inventar a roda, é copiar aquilo que já existe nas jurisdições que admitem a prática do lobbying. Podem os advogados ser lobbyistas? É a segunda questão. O common sense dirá o que é um advogado se não um lobbyista, que tenta convencer o juiz de que o seu cliente tem razão, quer dizer, e tenta convencê-lo de que efetivamente o interesse que representa é um interesse juridicamente tutelado. Nessa medida, o advogado poderia dizer-se que era um lobbyista, mas aí é preciso introduzir uma distinção, e é uma distinção que só aos advogados diz respeito, é que a representação e o patrocínio dos interesses dos advogados é em defesa da legalidade. Portanto, não é propriamente no patrocínio do interesse económico, mas é no patrocínio do princípio da legalidade que deve orientar toda a atividade do advogado, seja no domínio forense, seja no domínio civil. Quando o advogado lhe é incumbido redigir um contrato, tem que redigir o contrato em função do princípio da legalidade que é aplicável a esse comodato. Isto em troca com outra solução que está em cima da mesa e que foi mal pensada, no meu entender, no que diz respeito às sociedades profissionais de advogados. Eu sou genuinamente contra a multidisciplinaridade. E, portanto, para mim, a multidisciplinaridade é a abertura da porta, ainda que se possa dizer que existem Chinese walls entre os associados que porventura não sejam advogados numa sociedade de advogados, o que sucede é que o contabilista, o revisor oficial de contas, o economista que faz projetos, o perito financeiro que foi encarregue de elaborar um determinado contrato ou desenvolver uma atividade tendente a que determinada atividade seja adotada pela administração, pois comunica essa atividade necessariamente através das relações societárias que existem nas sociedades multidisciplinares. Não tendo nós sociedades multidisciplinares em Portugal, temos, por outro lado, princípios comunitários que abrem a porta através de mecanismos de direito de estabelecimento e de sucursais em Portugal que, no fundo, introduzem uma violação da lei da concorrência, designadamente na estruturação de sociedades que ampliam uma atividade que traz em si riscos de violação do segredo profissional do advogado, riscos de contaminação da atividade específica de reserva que têm, por exemplo, os revisores oficiais de contas e a própria advocacia, e a existência da doença vital que hoje afeta a grande parte da atividade de advocacia portuguesa, que é o desenvolvimento do conflito de interesses dentro da própria megaestrutura das sociedades de advogados. Quantas vezes existe conflito de interesses patrocinado dentro da própria sociedade? Dito isto, porquê é que eu sou a favor dos impedimentos? Primeiro, porque a regulamentação de incompatibilidades burocratiza os processos de forma que torna a própria prestação da declaração às vezes intolerável. Eu considero que neste momento as declarações que têm que ser duplicadas no Tribunal Constitucional, na Procuradoria, com um grau de complexidade e de amplidão que leva, porventura, ao cometimento de lapsos e de esquecimentos involuntários, muitos deles sem vontade implícita de querer ocultar coisas, recomendaria ao legislador que uniformizasse o princípio declaratório, o localizasse num só órgão, órgão esse ou instituição essa, que no meu entender a mais vocacionada para este efeito não é o Tribunal Constitucional, é, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, onde efetivamente poderia ter um serviço de tomba e de fácil verificação, se verificasse que efetivamente tinha havido uma omissão declaratória que justificava a aplicação de sanção. A bala de prata do Partido Socialista, vamos falar dela. A bala de prata do Partido Socialista é uma bela construção racional. É uma bela construção racional. Tem, no meu entender, um defeito. O confisco faz parte das proibições dos nossos princípios constitucionais. Artigo 29, número 5, creio eu, da Constituição, há a proibição do confisco. E, portanto, mesmo que se queira confiscar, só se pode confiscar património com uma sentença judicial que diga que o património fica apreendido a favor de não é possível administrativamente aplicar uma sanção de confisco, ainda que seja de natureza tributária, sem o crivo de uma judicialização tributária para esse efeito e de um ajuizamento da perda do património. Portanto, Eu acho que a sanção mais dura num caso de violação de uma norma declaratória daquelas que se devem impor aos titulares do cargo é a inibição pura e simples, pura e dura. É a inibição. Exatamente, a inibição é uma sanção duríssima que pode ser, obviamente, também ela acompanhada do pagamento de multa. Mas pagamento de multa só em processo contra-ordenacional judicializado ou a infração fiscal criminalizada. Daí que a perda do património não a vejo senão enquadrada no modelo de jurídico-penal. Porque é que a sanção da inibição é a sanção mais forte? Sanção da inibição, porque tem um conteúdo penalizador da idoneidade. E o conteúdo penalizador da idoneidade é muito mais pesado numa situação como esta e seria uma sanção que me parece adequada, digamos, à gravidade da falta cometida em função da definição judicial do número de anos em que a inibição podia funcionar. advogados lobistas, sou contra. Quer dizer, portanto, a minha opinião é que um advogado não é um lobista, porque um lobista não cura de saber se a sua intervenção profissional é serventuária do princípio da legalidade. Porque a tese, e aí, apesar de eu ser efetivamente um admirador do common sense, dos princípios do common law, não aceito, no que diz respeito ao exercício da profissão de advogado, a noção de que o advogado não é uma parte do próprio sistema judiciário e não é também ele um serventuário do princípio da legalidade, sujeito aos mesmos critérios de legalidade e que na preponderância dos interesses e dos direitos em jogo não seja a defesa do princípio da legalidade, o princípio preponderante sobre todos os outros princípios. Impedimentos. Os advogados estão treinados a ajuizar impedimentos. É a mesma coisa de que sabem mais quando lhe entra um cliente pela porta dentro do escritório. Deixa cá ver se há aqui algum impedimento, ou se a gente não patrocina a parte contrária para poder conversar com este cliente. Nas sociedades profissionais, essa verificação de impedimentos é mais sofisticada. E, como digo, se as multidisciplinares falam em Chinese Walls, propriamente a atividade de um advogado não é um banco de investimentos. Que pode dizer que a atividade do banco de investimentos tem uma Chinese Wall para financiar clientes com interesses económico-financeiros por vezes contraditórios, o que é uma doença infantil também do nosso sistema bancário. Não há Chinese Walls em qualquer atividade, há contradição de interesses, mesmo no caso de interesses financeiros, em que não é possível a um banco que financia um determinado cliente, porventura, e fazer-lhe um projeto de um modelo económico, quando se sabe que existe concorrência. Bom, mas estamos no domínio da concorrência, estamos no domínio daquilo que são os critérios do direito económico, nós estamos na defesa do princípio da legalidade. Portanto, eu não aceitaria que se pudesse dizer que um advogado inscrito na Ordem dos Advogados, tendo ele jurado defender o princípio da legalidade, da justiça e da liberdade das pessoas, pudesse ser equiparado a um lobista. Portanto, esta é a minha opinião, não gostaria que o fosse. É diferente, apesar de tudo, o lobista tem qualquer coisa de qualquer coisa de publicitário, tem qualquer coisa de não digo de pretender impor uma determinada farda ou uma determinada configuração a um interesse ou a um direito sem assegurar-se se efetivamente a legalidade está a ser ou não está a ser devidamente escrutinada. Porquê é que eu acho que não deve haver incompatibilidades no desempenho de cargos de mandatos, em mandatos eletivos do cidadão que é eleito para o representar? Porque se é eleito para o representar, ele sabe que o desempenho da sua função é um desempenho no interesse do seu eleitor, no interesse do povo, que coletivamente na Assembleia desempenha essa função, e se porventura, num determinado debate ou num determinado trabalho de comissão, tenha que intervir numa situação em que sabe que há interesses que lhe passaram pela mão ou que estão confiados à sociedade profissional de que ele faz parte, ele é obrigado a fazer a declaração de interesses. E aí é que reside, no meu entender, a chave da transparência. Eu lembro-me que fiz aqui nesta Assembleia uma intervenção em tempos que já lá vão, não sei, mais de 30 anos, em que defendi o princípio da liberalização do comércio dos cereais, quando ainda não existia sequer a validade de saber como é que se desenvolveria o comércio dos cereais corporativamente organizado num verdadeiro cartel, que era o cartel dos Moageiros. E administravam uma sociedade de moagem, ao tempo chamada Portugal e Colónias. E, portanto, quando intervi neste Parlamento sob o debate do projeto de liberalização de cereais, fui o primeiro deputado que diz, para que fique registado em ata, quero fazer uma declaração de interesses. Eu administro este interesse e interesse. Entendo que a posição que eu, na altura, o partido que eu representava tutelava nesse debate é do interesse da sociedade que eu administro, mas é a solução mais justa e mais correta para resolver esse problema. Essa exigência da declaração de interesses no debate é aquela que introduz a censura, se porventura se verificar que omitiu a declaração de interesses e que o escrutínio que a opinião pública e que a opinião publicada e os poderão eventualmente vir a denunciar determina então sim a omissão da declaração de interesses que deve ser penalmente sancionada e deve ser penalmente sancionada com base no crime de falsas declarações e esse crime de falsas declarações pode ter então sim aí uma sanção de inibição forte e feia ao estilo norte-americano. Poder-nos-á parecer um pouco estranho que o debate entre a candidata Clinton e o Trump tenha posto um foco formidável sobre saber se são 33 mil as entradas no computador da candidata Clinton ou se são 31.200 e tal, e que isso possa ser considerado uma gravíssima opinião de falta da verdade, porque não indicou a totalidade das entradas e saídas que tinha no seu mail. Mas isso, estamos num domínio que porventura não existe a censura social que hoje existe em Portugal. Aqui uma observação que me pareceu muito importante, e isso foi-me suscitado pela intervenção do Bloco de Esquerda. Sou manifestamente contra a multiplicação de instituições que procedam a escrutínio destas situações. Porquanto, havendo uma multiplicidade e uma renovação de institutos por instituições, estamos a ampliar uma burocracia que torna a vida das pessoas insuportável. E, portanto, eu inclino-me para que exista uma única sede, uma única instituição, que seja na Procuradoria-Geral da República, sempre que possa ser levantado a reserva que tais declarações tenham, isto seja justificado, com causa justificativa para que se levante a reserva do clássico contra arquivado, e, portanto, não estarei de acordo de que seja necessário criar uma nova entidade para este efeito. Não vale a pena, é mais caro, é gastar dinheiro. Período de nojo, vamos ao período de nojo, que também é um assunto que está em cima da mesa hoje com grande intensidade, por razões óbvias, não vale a pena estarmos a identificar o episódio. É óbvio que se um determinado comissário ou se um determinado ministro lidou com assuntos que implicaram a tomada de decisões sobre determinadas matérias, lhe estará, em qualquer caso, vedada a possibilidade de voltar a intervir sobre essas matérias. Eu julgo que essa é uma questão que a mim me parece essencial. Não temos aqui uma questão de tempo, temos aqui uma questão de censurabilidade numa decisão que foi tomada e que depois se repristina mais tarde, dizendo, voltando a intervir nessa matéria. Mas também não é tão simples como isso, porque pode ser que possa intervir sobre esta matéria no patrocínio dos interesses do Estado, como pode ser que intervenha nessa matéria no patrocínio dos interesses privados ou que não são do Estado. E, portanto, a inibição pura e dura é um período de nojo, são 2 anos e meio, são 5, são 6, tem que levar algumas reservas, porque pode voltar a ocupar-se de um determinado assunto, desde que exista uma continuidade de patrocínio dos interesses que sustentou enquanto decisor político. E daí que também é necessário sempre ter um justo peso e contrapeso, para que as decisões não sejam totalmente, totalmente redutoras. Dois anos e meio chega, é pouco. A experiência que eu tenho é que em Portugal dois anos e meio é nada. Portanto, dois anos e meio é nada. Como é que se compensa um decisor político de não poder, que é sabedor das matérias do setor, porque é por isso mesmo que ele foi decisor político, de ser inibido de voltar a intervir no setor, fazer aquilo que ele sabe fazer? Obviamente tem que haver subsídio de reintegração e temporalidade definida e com a equidade dos subsídios de reintegração na atividade que existem até na própria Ordem dos Advogados, se não tivesse havido desvio de fim para esse efeito. Mas fica inibido de poder trabalhar, não me parece justo. É preciso que se defina que não pode voltar a patrocinar o interesse que esteve sob a sua apreciação. Esse sim, esse é o critério. É o critério base. E aí é proibido. Aí é proibido. Porque então estamos no domínio de não lhe paguei agora a retribuição, mas pague-lhe a retribuição depois. E, portanto, era o que se dizia no antigo regime. Ah, ser ministro é uma coisa muito, muito vera. Mas o que é bom é deixar de ser ministro. Porque no antigo regime era assim. Havia uma circulação das elites em torno dos poderes de decisão das grandes empresas que nessa altura existiam de quase corporativamente organizadas ao abrigo da lei do condicionamento industrial. E isso nós democratas queremos evitar. Portanto, queremos evitar que seja ministro durante 15 dias, um mês, 30 dias para decidir um determinado dossiê, e que depois de recebido esse dossiê se volta ao beneficiário da resolução desse dossiê. Este é o critério caricato de dizer as coisas, mas a realidade é essa, porventura com mais tempo ou com mais anos, em alguns dos episódios que se podem caracterizar como episódios de corrupção típica. Corrupção sempre criminalizada. Acho eu que aí o crime chega. O que está escrito como crime de corrupção na nossa ordem jurídica está muito bem caracterizado. O chamado patrocínio oculto de interesses menores, que é, dei-lhe uma lapiseira, não é? Dei-lhe uma lapiseira e agora estou aqui a dizer que a lapiseira vale mais que 250 euros e eu já estou em curso no valor mínimo que é dado para a oferta da Basileia. O cabaz de Natal, o cabaz de Natal leva lá um whisky Logan de não sei o que é que vale não sei quantos e tal. Bom, é evidente que na sociedade portuguesa, quer o cabaz de Natal, quer as lapiseiras, quer existe sem censurabilidade social, não é? Porque mas depois, se for um prato de Companhia das Índias, já a coisa muda de figura. Ou se for uma baixada de prata, a coisa muda de figura também, não é? Porque, ou se for um bilhete de futebol, também é capaz de mudar de figura, não é? Portanto, o bilhete de futebol também muda de figura. Agora, é evidente que não é por um bilhete de futebol que desculpa-me que o gato vai às filhoses. Não se... Está bem. Pronto. Portanto, o que eu acho é que nessa história das prendas também era prudente organizar o registro das prendas nos sítios onde elas são prestadas. E um doador de uma prenda pode ficar altamente ofendido de dar a prenda e depois dizer, voltei para trás com a lampareia de ovos, agora quem é que a come? Quer dizer, que a situação é essa que eu já vivi num tribunal, não é? Exatamente, leva a lampareia de ovos, tem que registar que o doutor juiz não aceita a lampareia de ovos, não é? E portanto a lampareia de ovos não fazia mal nenhum comer a lampareia de ovos, mas era a lampareia de ovos oferecida por uma pessoa que iria ter um julgamento no dia seguinte. E portanto,
Os juízes também estão muito treinados nesta matéria. É mesmo das coisas em que os juízes estão mais treinados. É uma coisa fantástica. Porque tinham esse ensinamento no Centro de Estudos Judiciários de como é que se defendiam das abordagens manhosas que nas terras de província as pessoas faziam para testar como é que era o juiz. Quer dizer, chegava o juiz à comarca, deixa cá ver se ele leva, se ele come as trouxas. Se ele comia as trouxas, já não é mau. Olha, não as mandou para trás. E portanto, é o senso comum. É o senso comum. Tem que haver um registro de prendas no sítio onde as pessoas dão as prendas para se verificar se a prenda é pura e simplesmente uma atenção, é um consumível, é uma coisa sem grande significado. Quem é que ajuiza se as prendas são ou não são? Aí tem que haver alguns critérios objetivos também, e as limitações de valor são critérios objetivos. Agora, vamos admitir que se vem a descobrir que passados 10 anos de uma decisão política tomada num determinado sentido, se voltou a ocupar do assunto e sendo depositário de informação privilegiada que os outros não têm, dotado dessa superioridade de conhecer aquilo que não é revelado, se favorece um determinado interesse. É óbvio que aí estamos obviamente no domínio do tráfico de influências, e é possível qualificar como tendo de tráfico de influências e falsas declarações no momento em que se ocupou de uma matéria que não se podia ocupar. Estamos no domínio da criminalização dessa atividade e eventualmente se integra isso como crime de corrupção, como corrupção passiva. Bom, desculpem-me, senhores deputados, ainda por cima tendo chegado tarde, eu acho que estou a abusar da vossa paciência. Mas se me esqueci de alguma coisa, também estou disponível para que introduzam uma ampliação do tema para eu... Para
eu... A questão da definição do enriquecimento justificado.
Eu, a qualificação do enriquecimento justificado, até nem é difícil de fazer, que é encontrar a causa justificativa para a existência de um incremento patrimonial numa determinada data. Portanto, a verificação é o incremento patrimonial, a natureza do incremento patrimonial, aliás, a natureza do incremento patrimonial hoje já é um critério legal objetivo nos códigos tributários, e, portanto, esse incremento patrimonial ou teve como origem um negócio em que existem partes, ou teve como origem uma remuneração, em que existem prestadores, pagamentos, ou teve como origem uma herança, ou teve como origem uma doação, ou teve como origem um favor, ou teve como de origem um casino. Também acontece. E aí pode-se dizer, mas há aí uns sábios que sabem como é que metem as fichas para ganhar. E também existe isso nos casinos dos... ou o Euro Milhões, em que também se vendem os bilhetes premiados para esse efeito. Mas aí já estamos no domínio da suspeição. Estamos no domínio da suspeição e da investigação. Porque se a resposta foi efetivamente um bilhete premiado de loteria, aí é permitido à autoridade investigar quando é que foi comprado o bilhete, como é que foi, onde é que foi, e pronto. Portanto, o meu critério é esse, a justa causa adquisitiva, ou é por contrato, ou é por prestação, ou é por doação, ou é por dente hereditária, ou é por amizade e doação. Se for por amizade e doação, logo se esclarecerá se a amizade e doação pode ser considerada nos usos tradicionais como suficientemente ampla para o valor que resulta do incremento patrimonial.
Não havendo mais pedidos, podemos todos então ir comer uma trouxa de ovos feita em casa, por preferência. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela disponibilidade e pelo contributo. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.